Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Hoje, quem está aqui conosco é o Fábio Mota, vice-presidente de tecnologia da Raizen. E para completar essa conversa, está, como sempre, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
Tudo muito bem, André.
Fábio, vou começar do início, como de costume. Quero saber como tem sido acumular o trabalho na Raizen de tomar conta da área de tecnologia, mas olhar também para as startups, liderar um processo de inovação, como lidar com essas questões numa empresa de energia, enfim, lidar com esse processo de uma inovação que está associada à ambidestria corporativa.
Então, primeiro, super obrigado pelo convite, um prazer enorme poder ter esse papo com vocês e, obviamente, falar de tecnologia, falar de inovação é um tema muito prazeroso, né? Eu sou, talvez, bias, né? Tenho meus vieses de defender essa pauta, né? E suportar essa bandeira. E como você falou, dentro da indústria, né, dentro de uma grande corporação, a gente tem sempre, talvez diferente dos negócios que são puramente digitais, que talvez começam pequeno, a Raizen, para quem não conhece, é uma empresa, ela é nova, ela nasceu em 2011, mas ela nasceu da formação de duas empresas gigantes, que é a Cosan, do setor sucroalcooleiro, e a Shell. Que incorporou dentro dessa nova organização a Raizen, o negócio de distribuição de combustíveis. Então a gente já nasce grande, a gente já nasce a quarta maior empresa do Brasil, com dois negócios bastante estabelecidos. Mas o que é curioso ver ao longo dessa história é que aquilo que começou lá atrás com um negócio de produção, né, de açúcar e etanol e distribuição de combustíveis nos nossos postos de gasolina sob a bandeira Shell ou também para os nossos clientes corporativos, é totalmente transformado e ainda estamos em transformação dentro dessa agenda bastante propositiva que é transformar o futuro da energia, né? Então, o mundo vem cada vez mais demandante para energias renováveis, né? Essa transição, esse controle de emissão de CO2 é pauta global, né? E a gente não é diferente. E, obviamente, para acompanhar toda essa transformação de uma empresa gigante, muita tecnologia é envolvido, muita tecnologia é demandada, né? E participar desse processo transitório num gigante, obviamente, traz todos os desafios, né? Cada negócio tem a sua velocidade, cada negócio tem a sua prioridade, seja interna, seja externa, né? Algumas coisas a gente até parte numa velocidade e o setor, o mercado, o público consumidor se modifica, né, com todo esse dinamismo que a gente tá vendo acontecer, e aí a gente precisa reagir rápido, né? E aí, de novo, vem a tecnologia. Mas, enfim, é bastante, bastante divertido, porque no final do dia não faltam recursos, nem cases, nem desafios para a gente buscar uma solução digital, tecnológica, analítica, para solucionar, ou pelo menos ajudar a acelerar esse processo de transformação.
Fábio, você tem uma trajetória de carreira que a gente observa, né, uma galera da engenharia caminhar para a tecnologia. Eu queria recuperar um pouco esse início, teu processo decisório. Você passou pela Accenture, Cosan e agora com a Raizen. Eu queria voltar um pouco lá atrás. O que te levou para essa graduação de engenharia mecânica? E como é que foi essa chegada para o mundo da tecnologia? Foi algo planejado ou foi acontecendo?
Vou confessar, então. Na verdade, eu queria ser dentista. E é engraçado que perto da época da escolha, né, de prestar vestibular, o que eu era, que eu ia muito bem mesmo, era na parte de exatas. Então eu optei por não remar contra a maré, e dentre as opções que tinham para explorar exatas, talvez a engenharia era mais interessante para mim, e eu optei por ela. Muito mais respeitando as minhas fortalezas do que propriamente seguindo aquilo que era o desejo original, né? E aí passei os 5 anos, eu optei por engenharia mecânica, né? Acho que era mais, de alguma forma tem relação com carro, ou mesmo, eu sempre fui uma criança ou um adolescente meio fuçador, de abrir coisas, montar, desmontar e fazer funcionar, então eu achei que isso daí de alguma forma tinha algum tipo de relação e optei por engenharia mecânica. Eu comecei a estagiar com a engenharia mecânica mesmo, comecei a estagiar logo no segundo ano da faculdade, eu tinha uma pressa por começar a experimentar aquilo que a gente estava aprendendo em aula, a gente sempre ouve na faculdade que aquilo que você aprende no começo não tem muito uso no futuro, né? Então, no final das contas, eu queria um pouco testar essa tese. E aí eu fui, comecei a estagiar, então meu primeiro e meu segundo emprego como estagiário de engenharia foram na parte de engenharia mesmo, mas na reta final da faculdade apareceu uma oportunidade numa consultoria, que era a Accenture, que você mencionou. Eu acho que tem quase que um glamour, né, você trabalhar numa consultoria de primeira linha, né, uma consultoria global, e aí eu fui mais pela empresa do que propriamente pelo escopo, pelo desafio que eu recebi. E na época, eu fui bem próximo, né? Eu entrei lá em 2000, né? Vocês vão lembrar o famoso bug do milênio, né? Então, ainda a internet querendo acelerar aqui no Brasil. Eu lembro que um dos primeiros projetos foi no Zip e-mail. Então, para quem é mais nostálgico aí e se lembrar, um dos primeiros e-mails gratuitos que foram apresentados aqui foram disponibilizados aqui no Brasil, né? E aí começou o meu contato efetivo com tecnologia. Mas é incrível como é que tecnologia e engenharia, ou exatas de maneira geral, né, se falam, se conectam, né? E aí esse processo e o dinamismo da consultoria, onde é que você vai recebendo os desafios. Amanhã você tem que ser muito bom em HTML, né? Ou em algum tipo de programação, depois JavaScript, que eram as coisas que eram demandadas na época, depois começa aquela temática de CRM, né, as plataformas de gestão de relacionamento com o cliente, você precisa conhecer esses produtos, acabaram que serviram para mim eu ser bombardeado por uma quantidade relevante de temáticas dentro da universo de tecnologia, da agenda de tecnologia, e aí passando por vários clientes e vários segmentos, né? Então, passei pelo varejo, pela indústria de consumo, operadora de telefonia, bancos, etc. Então, vai abrindo o leque, não só de indústrias, né, de aplicações para tecnologia, como vai abrindo o leque também de tecnologias. Então, um pouco de infraestrutura, né, aquela parte mais de hardware, né, servidores, computadores, etc. Aquela parte de sistemas, aquilo que você usa. E nisso, depois de um bom tempo experimentando esse lado consultor, me apareceu uma oportunidade, ao longo do tempo vinha aparecendo mais oportunidades na indústria, né, de quem compra geralmente o serviço de consultoria, mas nenhuma tinha me tocado até receber essa oportunidade na Cosan. A Cosan, ela tinha recém adquirido a Esso, não sei se vocês vão lembrar também, tinha os postos Esso aqui no Brasil na época. Então, a Cosan era do setor sucro-coleiro, tinha acabado de adquirir a Esso, então ela passava por todo esse processo de integração e parecia ser um baita de um desafio. E aí eu topei, um ano e meio depois acontece a fusão com a Raiz, e enfim, aí as oportunidades foram aparecendo, e dentro da Raiz, acho que a gente vai ter oportunidade de explorar aqui nesse papo, não faltaram desafios para botar em prática, colocar em prática tudo que a tecnologia pode oferecer.
Fábio, você é um cara que fez o caminho CIO Business. E aí eu quero explorar um pouco sobre o quanto isso te ajuda e como isso te ajuda a resolver os seus problemas no dia a dia. Como a gente fala do digital de tudo, quero entender de que maneira o digital te ajuda a ter vantagens competitivas para resolver os seus desafios de negócio. Como funciona, cara, teu dia a dia ali, quando você está diante de uma questão de negócio? Essa relação com a área de tecnologia, com as áreas que têm diretamente a ver com o negócio propriamente dito. Esse processo, ter passado por tecnologia, ter vindo de TI, ter sido CIO, te ajuda a especificar, a desenhar? Como é essa tomada de decisão? Como é o desenho operacional da Raizen desde o momento que vocês identificam uma dor que pode ser resolvida por tecnologia até a implementação desses sistemas ou dessas funcionalidades quando o sistema já existe?
Então, bacana a pergunta. Vamos lá. É interessante porque o fato de estar há muito tempo nessa jornada, eu acho que eu pude enxergar e vivenciar a evolução no qual tecnologia era um assunto somente da área de tecnologia para os dias de hoje, onde é que a tecnologia é um assunto de todo mundo, né? Então, parte lá atrás, onde é que talvez a área de negócio cuidava do negócio, a área de tecnologia cuidava de tecnologia, e a gente esperava aquele momento onde é que a área de negócio pedia o que queria e a área de tecnologia construía da melhor forma técnica uma solução para aquele desafio de negócio. E ao longo do tempo, isso obviamente favoreceu, acho que o desenvolvimento, meu crescimento na carreira, foi esse interesse pelo outro lado, né? E acaba que ajuda, e tem ajudado, e ajuda até hoje, e sempre tem e sempre terá a oportunidade de evoluir, porque no final do dia eu preciso cuidar da agenda de tecnologia, eu preciso continuar sendo, em última instância, liderar o grupo que mais entende tecnologia. Mas a gente dedica cada vez mais tempo para aprender do negócio, para aumentar a chance da gente gerar soluções de alto impacto. E por que isso daí é interessante, é importante dentro dessa agenda? Porque talvez o mundo anterior, ou o mundo no passado, ele te dava tempo, né? Então, aquele processo de você entender aquilo que está sendo pedido, passar todo aquele período construindo aquela solução, testar e colocar no ar para ser utilizado em 6 meses, 9 meses, era ok, era aceitável, porque o mundo também se transformava de maneira mais lenta quando compara com hoje. Como hoje, primeiro, o que está acontecendo lá fora é bastante incerto. Segundo, todo mundo é concorrente de todo mundo, né? O grande é concorrente do pequeno, o pequeno é concorrente do grande. E dentro desse processo de transformação, às vezes, chegar primeiro é mais valioso do que chegar melhor, porque você ocupa, então você é o pioneiro, você é o first mover, né? O que dá o primeiro, faz o primeiro movimento. Essa necessidade de ser mais assertivo, ou diminuir a chance de errar, ou precisar de adaptações, depois você coloca no ar alguma coisa, ela passa a ser cada vez mais relevante. Então, até o processo no qual a gente construía soluções lá do passado, de 10 anos atrás e hoje, ele mudou muito. Aí eu vou usar talvez as palavras da moda, né? Os tal dos esquadrões, os squads, no qual você tem times multifuncionais trocando constantemente, encontrando o melhor balanço entre aquele requisito, que numa perspectiva de negócio parece o ideal, mas que eventualmente ele é bastante desafiador numa perspectiva tecnológica, e o tecnológico também trazendo um pouco de que eventualmente se simplificar esse requisito, essa necessidade, eu vou conseguir o mesmo resultado de negócio, faz com que todo mundo se aproxime, né? Então a área de negócio se aproxima das restrições de tecnologia e tecnologia se aproxima das restrições de negócio. Então, as conversas são infinitamente mais ricas se comparar hoje a 10 anos atrás e, obviamente, as soluções são construídas, primeiro, muito mais rápidas, segundo, ainda que entre no ar e aquilo não atenda plenamente a necessidade, o resultado já começa a ser capturado e mesmo quando ele não é acertado, aquele que se coloca no ar não é a melhor solução, ele deixa de ser, foi a área de negócio que pediu errado ou foi a área de tecnologia que construiu errado. Na verdade, assim, a gente concluiu como time, como companhia, uma solução que não é a mais aderente a trazer resultado para aquilo que a gente imaginava, né? Então, essa aproximação é mandatória É impossível você reagir rápido ao que está acontecendo no mercado sem você estar próximo dessa agenda. Isso, a gente está falando muito de... A tecnologia tem conhecido o negócio, mas o negócio também precisa conhecer de tecnologia. O extremo, na verdade, é você entrar numa companhia e você não conseguir mais identificar quem é do negócio e quem é da área de tecnologia. Porque, no fundo, mesmo que você esteja numa indústria hard, né, que produz algum produto, alguma indústria que não é o seu negócio central, o seu core business, né, não é digital, ainda assim, esses perfis, esses conhecimentos, essas capacidades vão precisar estar misturadas, porque só assim você aumenta a chance de construir soluções mais rápido e de maneira mais assertiva, eventualmente até menos errada, porque você, o tempo ele é mais valioso, chegar primeiro ele é mais valioso do que chegar com aquela solução perfeita, sem bug, sem problemas, que talvez quando chegar a necessidade já passou, né? Ou a demanda do mercado já passou.
Fábio, seguindo esse ponto que você está falando, a gente tem um outro fator na equação que vocês estão montando, né, para se manter uma empresa inovadora que entrega cada vez mais produtos que correspondem a um cenário que é um cenário desafiador desse de transição energética. É algo praticamente imposto como humanidade, a gente modificar muito da forma como a gente está desenvolvendo soluções nesse segmento. Como é que entra o fator Open Innovation para vocês, principalmente para você, dado essas experiências que a Pulse tem desde 2017, qual foi a principal lição desse processo de Open Innovation que vocês desenvolveram até aqui, que mais te chama a atenção, que é o teu maior aprendizado desse ciclo de desenvolvimento que vocês tiveram?
Não, muito bacana. Eu acho que tem alguns, né? O primeiro, ele é curioso, lá em um pouco antes de 2017, né, a gente começa a ver, talvez, aquilo que as startups estavam fazendo lá fora, começaram a fazer aqui no Brasil também. Começa a ver alguns casos numa indústria ou em outra, e você começa a ficar mais com apetite de experimentar, né? E a gente foi ao contrário. 2015, se eu não me engano, a gente começou as nossas primeiras iniciativas com startups. E é interessante ver, porque a gente, como grande corporação, geralmente se relacionava só com os grandes fornecedores, os grandes parceiros de tecnologia, que tem uma mecânica mais ou menos de trabalho semelhante, né? A grande empresa geralmente trabalha com uma grande... A grande indústria trabalha com uma grande empresa de tecnologia. E aí a gente começa a experimentar, a gente contrata uma startup para uma demanda específica e dá super errado. E aí a gente... Mas se revisitar, pô, será que de fato, o que não deu certo? E a gente experimenta um outro caso, e aí a gente começa a ver, primeiro, uma empresa, né, que é a startup, desafiando a gente, talvez numa escala até maior do que as grandes empresas, então já é o primeiro ponto que chama atenção, é tanta convicção naquele produto, naquele nicho no qual elas propõem uma solução, que já traz um desafio próprio. Poxa, eu sei o que eu quero e eu estou pedindo, né, execute, né, quase que até míope, né, o tamanho da convicção. A hora que esse negócio retorna pra gente, né, e não, o que você tá pedindo, eu não acredito que isso é o futuro, que essa é a tendência, ao invés de tratar do jeito A, trate do jeito B, né, então ali a gente começa a experimentar, talvez na enésima potência, co-construção ou colaboração, porque é conviver, e aquela solução, talvez aquela demanda que a gente pediu, não vai ser construída do jeito que a gente pediu. Ele vai ser entendido o nosso desafio, e esse negócio vai ter, talvez, encontrar alguma coisa entre o que a startup eventualmente trazia e o que a gente estava demandando. Né? Então, essa, para mim, é a primeira lição da forma como operar. E aí, a gente percebendo isso naquela relação mais... padrão tradicional de cliente, fornecedor com as startups, a gente percebe que tinha uma série de oportunidades do nosso lado de também operar diferente. Então a gente entendeu que para ter mais chance de sucesso, a gente precisaria mudar também algumas formas como a gente opera para usufruir ou extrair o melhor da startup, e a própria startup também tem a oportunidade de também mostrar todo o seu potencial, todo o seu valor. Então a gente... Esse processo de construção do Pulse, ele foi bastante interessante, e é um projeto quase que pessoal meu. Na época, meu time tinha umas 300 pessoas e eu investia um dia e meio, dois dias, toda semana, durante 6 meses, até conceber essa iniciativa. E aí, dentro desse processo, vamos para o Vale, tive a oportunidade de ir para Israel, falar com os espaços que já existiam aqui no Brasil. E é interessante perceber, na época, para mim, como visitante, eu olhava aquelas iniciativas que aconteciam aqui no Brasil e achava que eram todas iguais. São iniciativas de relacionamento com startup. E quando você vai visitar as iniciativas que já estavam acontecendo aqui no Brasil, a gente percebe que cada um está ali para resolver um determinado problema da sua própria empresa, que tem características distintas. E dentro desse processo a gente constitui, a gente entende o que é o Pulse, para o que ele deveria existir e para que ele iria ser utilizado, né? Então o Pulse nasce dentro dessa perspectiva do Open Innovation, primeiro para trazer uma perspectiva muito mais ampliada de experimentação. A gente não tinha experimentação antes? Tinha, mas talvez com um ou dois grandes fornecedores. E aí a gente já potencializa esse negócio, porque o custo também de relacionamento, de experimentação com uma startup, pelo fato de elas trabalharem com nicho, ele é muito menor. Então a gente potencializa a quantidade de experimentação. A gente traz também a perspectiva do começar pequeno, depois exponencializar, depois rampar, e a gente traz também aquela questão de, ao invés de buscar soluções ou que resolvam 20 problemas de uma vez, geralmente esses são os grandes pacotes de tecnologia, a gente não, vai atrás de soluções para endereçar problemas muito específicos, mas de maneira muito mais assertiva, né? Então, ao invés de ter 10 coisas nota 7, vamos atrás de uma coisa só, nota 10, né? Então, essa perspectiva de co-construção, essa mecânica de experimentação em quantidades muito maior, que aí é jogar com a estatística, né? O inovar também passa por errar bastante e aprender bastante. Então, a gente sabia que a gente precisaria experimentar, tentar com 10 para acertar uma, acertar duas, né? E também trazer essa questão de ser bastante específico, bastante direcionado quando a gente ir atrás de soluções dentro do universo do ecossistema de inovação. Para a gente foi muito bacana, foi muito acertado e assim, foi um caminho sem volta, né? Eu comento que eu não sei se a gente teve sorte ou competência ou a combinação dos dois. Originalmente o Pulse, a gente tinha uma expectativa do retorno começar a vir depois de 2 anos. E a gente, no primeiro ano, a gente fez 13 pilotos ou MVPs, né? E 2 deles deram super certo, mas muito certo mesmo. Como diria a literatura, 13 falharam e só 2 deram certo. Só que esses 2 pagaram de longe o investimento que a gente teve nos outros 13, né? Então, se solidificou aquela história, aquela preocupação de eventualmente, vamos ver como é que o Pulse vai continuar aqui dentro dessa operação. Não precisou mais. Dali, hoje já rodaram mais de 100 pilotos, tem mais de 30 contratos assinados, assim, já é super consolidado. Como tecnologia, toda vez que eu tenho um desafio, ou o time tem um desafio para endereçar, ele pode ir pelos caminhos tradicionais dos grandes fornecedores, dos grandes pacotes, das grandes soluções, ele pode eventualmente também ir para um processo de construção dentro de casa com um time de programadores, mas ele sabe também que ele tem uma das avenidas para entregar uma solução para o negócio é via o Open Innovation, via o ecossistema de inovação.
Fábio, eu sempre fico com uma preocupação, com interesse de gerar insights para que quem esteja ouvindo o DDT consiga ter ideias para aplicar na sua empresa. E parte do que a gente recebe de feedback da nossa audiência tem a ver com as medidas, com como avaliar se essas iniciativas estão dando certo. E aí eu quero ouvir de você um pouco sobre isso. De que maneira vocês acompanharam essas iniciativas? Como você falou, 13 deram errado, 2 deram muito certo, mas as que deram muito certo pagaram todas as outras. Enfim, quais foram os KPIs que vocês usaram? Como uma empresa como a Raizen se permite, evidentemente, errar e sabe que isso tem que acontecer, absolutamente natural no processo de inovação errar e absolutamente natural também que não se possa errar sempre e o tempo todo. Como se faz esse balanço, como se mede essa história e quais foram métricas e metas, claro que guardando todos os NDAs possíveis, de que forma vocês estão medindo e acompanhando essas iniciativas?
A analogia que eu faço é com a carteira de investimento, o nosso dinheiro, né? Se a pessoa é mais conservadora ou mais agressiva, muito provavelmente ela vai ter um pouco lá de dinheiro na poupança, um pouco na renda fixa, um pouco no multimercado e talvez um pouco ali em ações, Bitcoin, etc., que envolve mais risco. Quando você pensa, diferente de projetos tradicionais, então vamos fazer o upgrade, ou fazer a atualização do nosso sistema de ERP, ou vamos implantar uma solução de CRM, onde é que é um arcabouço muito grande, e obviamente todos os KPIs, KPIs de medição de sucesso estão voltados para aquela iniciativa. No caso do Open Innovation, a gente trata de portfólio, quase uma carteira. Então, por isso que eu comentei, fiz analogia com a carteira de investimento, né? Então, não dá para olhar individualmente se aquela iniciativa com aquela startup deu certo ou deu errado. Não, a gente vai olhar o nosso portfólio. Dentro do ano, a gente rodou 20 iniciativas com startups, um X% tem que dar certo. A gente monta o nosso portfólio também, igualzinho a mesma analogia do investimento. Algumas iniciativas, talvez, para endereçar problemas mais simples de dia a dia, mais transacionais, mais específicos em área. Tem aquelas iniciativas que são um pouco mais amplas, que com prêmios talvez maiores também, e tem aquelas iniciativas bastante disruptivas, bastante arriscadas, mas que com um potencial enorme também. Então essa composição da carteira, e eu olho a performance da minha carteira, do nosso portfólio, o que a gente rodou no ano, quantos por cento se converteram em contratos, quantos por cento trouxeram de resultado. Então, eventualmente, uma só se trouxer muito resultado, se aquilo era o nosso objetivo como carteira, e está atendido. Porque a gente também tem uma certeza que o próprio ecossistema está se desenvolvendo, né? Então, se olhar para o ecossistema brasileiro de hoje, olhar para o ecossistema brasileiro de 5 anos atrás, que é quando a gente começou, o Pulse, ele amadureceu também, né? Então, esse acompanhamento, esse convívio, ele tem um baita de um valor. Mas isso é perspectiva, eu vou chamar de só, mas vou colocar o só entre aspas, do retorno econômico. Tem uma outra perspectiva muito relevante para quem é líder da área de tecnologia, ou da área de digital, da área de dados, que é usar dessa forma de trabalho para contaminar positivamente a forma de trabalho que você pratica dentro da companhia. É claro que essa dinâmica é mais autônoma e mais permissiva que acontece talvez em empresas menores, porque o processo de governança ele é menos complexo do que de uma grande corporação, então por isso ele é mais permissivo ou mais ágil. Quanto mais você conseguir puxar boas práticas desse modus operandi para a sua realidade, você também se beneficia, porque lembrar que a gente também, se pegar 10 anos atrás ou 12 anos atrás, a gente tinha uma forma de trabalho, uma forma de se organizar, que também era aquele, talvez, o jeito mais tradicional, um time de sistemas e um time de infraestrutura que juntos entregavam uma solução. Para um negócio hoje, onde é que você tem times cuidando dos sistemas legados, né, os sistemas que cuidam dos dados mestre da companhia, times cuidando de produto digital, times cuidando da jornada ágil, a própria tecnologia deixou de ser também só nos servidores e nos celulares e nos browsers, eles estão também em equipamentos. Então hoje a gente tem 3.500 computadores de bordo, capturando dado, né, e ajudando na operação lá dos nossos equipamentos no campo. Tem muita conectividade. Isso daí só é possível se você ter vários tipos de tecnologia sendo experimentadas. Em determinados momentos você vai usar do grande fornecedor, que já pode ter potencialmente alguma coisa de prateleira ali pronta para você simplesmente implantar, mas em outros momentos você vai ter que experimentar também talvez alguma coisa mais pioneira, mais vanguardista, ainda não madura, porque no final das contas, o fato da gente ser também muito grande, qualquer 0,5% que a gente melhora é muito grande também, né? Então, para a gente é muito importante essas tentativas em vários lugares, que obviamente, no final das contas, de novo, voltando lá para a questão de como é que você mede, né, o resultado da iniciativa aberta. Nessa perspectiva de carteira, você sempre vai poder se permitir a ter iniciativas falhando, porque dentro de uma carteira dificilmente vai dar certo. O que não dá é você acreditar, salvo se você for uma pessoa de muita sorte, escolher duas e as duas darem certo, né? Jogar contra estatística. Você muito provavelmente não está se arriscando tanto se você escolher duas iniciativas, as duas derem certo, né? Talvez você esteja pegando alguma coisa que é madura, não é disruptiva, talvez outros já estejam fazendo, né? Porque inovar envolve arriscar, né? Então, por isso que para a gente tem funcionado super bem essa mecânica de ter uma carteira, e os indicadores da carteira são iguais ao indicador de um grande projeto tradicional. Você faz um investimento e você tem que ter um retorno lá no final, e você tem seus objetivos de acordo com aquilo que você investe, aquilo que você espera.
Fábio, a gente falou, agora, infelizmente, para fechar, né? Porque daria para a gente continuar aqui por mais de meia hora, que o papo está muito bom. Mas, para fechar, a gente falou aqui sobre olhar os últimos 10 anos e o que a gente tem agora, como o cenário mudou. Quero falar agora, né, nessa nossa reta final, sobre o futuro, esse futuro próximo de 5, 10 anos que a gente vai ter daqui para frente. Para onde você está apostando, investigando, pro que você como profissional, também a Raiz em Pulse, para onde vocês estão mirando, quais são as principais apostas de vocês, tanto quanto tecnologia, eletromobilidade e coisas que vão corresponder a essa demanda global sobre transição energética, descarbonização, diversificação, melhorias nas distribuições. Como é que está essa aposta de vocês para o futuro?
Vamos lá, vou tratar em algumas avenidas, né? A primeira é a questão dos produtos renováveis, né? Os produtos que têm o seu processo de produção verde ou com a menor pegada de carbono possível, né? A história da Raiz é muito disso. A gente produzia açúcar e etanol vindo lá do caldo da cana, né? Então a gente planta a cana é nossa matéria-prima, a gente processa ela e produz açúcar e etanol. A gente vem para uma segunda onda, onde é que esse subproduto, né? Porque depois que você moe a cana para extrair o açúcar e produzir tanto açúcar quanto etanol, tem o bagaço, né? Que é aquela da garapa, para quem vai em feira tomar o suco, aquela cana espremida é o bagaço. Isso daí a gente, dentro do nosso processo, a gente transforma em eletricidade. Só que como é uma eletricidade oriunda do bagaço, ela é uma bioeletricidade. E a gente vem, talvez para a nossa grande inovação até o momento, a grande ruptura, no qual a gente é única, uma tecnologia proprietária, vários lugares do mundo tentaram e só a gente conseguiu, que é o etanol celulósico, né? O etanol de segunda geração, sem a necessidade de uma área de terra a mais. Então, o subproduto da produção do etanol de primeira geração, que é aquele que a gente usa nos nossos carros, né, e tem N outros usos, a gente continua esse processo e com esse bagaço a gente extrai mais 50% de etanol. Então, com uma pegada de carbono ainda menor. Então, lembrar que o etanol já é 80% menos agressor, não, ele emite 80% menos do que a gasolina, e o etanol de segunda geração emite 30% menos que o etanol de primeira geração. Então, numa perspectiva de produto de baixíssima pegada de carbono, a gente já está produzindo o nosso IPO mesmo, a gente apresentou essa solução e apresentou um plano de construção de 20 plantas, né, para entregar esse produto. Mas a gente também percebe, dentro dessa demanda que você mesmo comentou, uma necessidade de construção, de invenção ou de descoberta de produtos ainda para resolver ou endereçar o problema da redução de emissão de CO2, indústrias que às vezes não tem nem como endereçar ainda. Então vou dar dois exemplos, né? O setor de aviação, né? Como é que se produz um combustível que a gente chama de SAF, né? Sustainable Aviation Fuel, ou combustível de aviação sustentável. Como é que a gente produz algo com uma oriundo, né, de resíduos de produção da nossa cana e que também serve como combustível para a aviação, porque a gente sabe que a aviação não vai eletrificar, né? O próprio combustível para os navios. É muito complexo o processo, numa perspectiva de engenharia, de eletrificar. Então, eles vão precisar de algum combustível líquido que atenda a realidade deles. E o etanol, para a gente, é a solução. Então, só aqui tem no mínimo dois caminhos aqui de inovação para acontecer, e a gente já está super presente dentro desse processo de desenvolvimento. Fora a questão de bioplásticos, hidrogênio verde, etc. Isso é uma perspectiva produto. Numa perspectiva digital, se você considerar que a gente também avança na agenda de eletrificação, né, porque a gente atua nessas duas avenidas, né, a eletricidade, ela é igual no final do dia, né, que aquilo que acende a sua lâmpada é igual vindo de uma usina hidrelétrica, vindo de uma usina a gás, vindo de uma usina nuclear, vindo de uma planta solar ou de uma planta ou usina eólica, né? Onde que vai ter essa diferenciação? Na capacidade de oferecer produtos diferenciados. Né? Então, hoje, a única forma que existe para vocês como consumidores é recebe a conta da concessionária e paga. E aonde a gente avança na cadeia? Tendo um portfólio bastante versátil, dando previsibilidade, dando uma experiência diferenciada, uma oferta de valor agregado com N outros produtos para geração de fidelização. E isso não tem como acontecer sem o digital. Então, o digital é vital, vital, vital nessa jornada, né? Então, o uso do pulso da área de tecnologia, o uso de dados para a gente ser mais, cada vez mais assertivo, né? A gente fala tanto de ser preciso, né? Mas o preciso pode ser numa perspectiva país, estado, cidade, bairro, condomínio, ou casa, ou ainda pessoa, né? Então, a inteligência e a evolução, a inteligência no uso e a evolução das tecnologias tem permitido um avanço brutal nessa agenda de personificação verdadeiramente um a um, né? E dando essa possibilidade dessa personificação, mais uma experiência, a construção de produtos realmente tailor-made, feito sob medida para aquilo que você quer, ou às vezes você nem sabe que você quer, e eu sou proativo e assertivo em te oferecer, vai fazer a diferença nesse jogo, né? Então, só para dar dois exemplos aqui do quanto tecnologia é vital, mesmo num negócio que, se você olhar, poxa, aqui é uma indústria, né? Vocês plantam, vocês colhem, vocês processam, geram produto, às vezes você tende a comparar com empresas de tecnologia pura. Sei lá que ali tem tecnologia, poxa, o que mais tem aqui dentro é tecnologia.
Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for lançado. E também, claro, convidar para você ficar de olho no Sociedade Digital, que está na rádio, na Panflix e também na TV. Dá para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia aqui na Jovem Pan. Quero agradecer demais ao Fábio Mota, vice-presidente de tecnologia da Raizen. Fábio, muito obrigado pela conversa, foi muito legal.
Eu que agradeço, gente. Muito bacana mesmo.
Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT.
Até o próximo DDT, André. Quero convidar todo mundo para avaliar o Digital de Tudo lá no Spotify, no Google Podcast, no iTunes. Dá para a gente 5 estrelas lá. Isso vai ajudar com que a gente alcance cada vez mais pessoas com o nosso conteúdo.
É isso. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. A gente se encontra por aqui. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.